E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast, depois do carnaval, que o ano agora realmente começou de verdade, né?
Exatamente.
Pra vocês, né? Porque pra mim já começou há muito tempo.
Carnaval foi em casa, trabalhando.
Tô brincando, viu, galera? Eu sei que todo mundo trabalha pra caralho. Então, galera, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando depois do carnaval. Vocês já devem ter ouvido um episódio anterior, que saiu agora também depois do carnaval. E hoje a gente quer falar sobre uma polêmica que rolou aí em meados de dezembro, janeiro, e talvez ainda esteja rolando, sobre exposição salarial. Por que a galera tá expondo o salário e se isso é bom ou ruim. E a gente vai tentar aqui expor a nossa opinião do porquê que isso pode ser bom e do porquê que isso pode ser ruim também. E hoje eu tô aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você tá, cara?
E aí, Ramos, e aí, galera, beleza? Cara, tranquilo. É um bom tópico de a gente falar, realmente, assim, pelo menos dar a nossa visão, né, do que esperar e do que a gente tá lendo por aí.
É, pra deixar claro pra galera, né, pra já acabar com as expectativas de todo mundo, a gente não vai expor nosso salário, tá? Então, assim, se você tá com a expectativa de saber quanto a gente ganha, pode desistir aí. E também você não ia, com certeza, achar nem absurdo e talvez se decepcionasse aí, ficasse triste por nós.
Exatamente.
Então, galera, é o seguinte, a primeira pergunta que eu faço é, vale a pena expor o salário, né? Você como funcionário, vale a pena você expor o salário? A gente também quer abordar o que acontece para a empresa, né? Vale a pena a empresa expor o salário das pessoas, né? Mas primeiro eu pergunto a Rashid, o que você acha, Rashid? Vale a pena expor o salário? Você vê alguma coisa de boa vindo de uma exposição salarial?
Cara, assim, publicamente, eu não acho interessante expor, até porque o salário de cada um é a sua venda para a prestação de serviço que você vai fazer. Não precisa ter uma média, assim, uma base de todo mundo ganhar a mesma coisa, tá ligado? Tudo bem que deve ter uma base salarial de níveis, do mercado em si, da região que você tá, tem as bases salariais, mas não fazer uma base mundial, tá ligado? Então, assim, quando você vai negociar o seu salário, prestação de serviço, carteira assinada, o que for com alguém, é a sua negociação, é a sua venda, é o seu marketing pessoal em cima do seu serviço que vai valer e você vai conseguir o montante que você brigar ali, né? Então, eu acho que somente expor por expor o seu salário publicamente, isso vai trazer mais consequências negativas do que positivas. Eu vejo dessa forma. Como é que você pensa, velho?
É, só vou dar um overview, assim, pra quem não entendeu por que isso aconteceu. Eu também não peguei a conversa do início, né, no Twitter.
Eu peguei a trend já avançada.
Pois é, mas assim, a gente sabe que existe uma, na verdade no mundo inteiro, né, existe uma diferença de salários para gêneros diferentes, né? Então, o homem, normalmente, ele, no mesmo cargo, historicamente, tem ganho mais do que uma mulher no mesmo cargo. Então, os dois trabalham com a mesma coisa, eles têm o mesmo cargo dentro da empresa e, normalmente, o homem ganha mais. E, às vezes, é até 30% a mais, 40% a mais. Então, esse tipo de coisa começou a gerar uma discussão e as pessoas começaram a expor também o salário. E também não foi só esse problema, outros problemas também. E depois, lógico, que virou só uma cadeia de threads de exposição salarial, que eu fiquei sem entender. Mas, assim, eu acho importante, dentro da empresa, a empresa ter uma política transparente, do tipo... Olha, pessoas nesse cargo ganham de X a X. Pessoas nesse cargo tal ganham de X a X. Porque é bom para o funcionário ele saber o seguinte, ó, eu tô no mesmo cargo que você.
Até onde você pode ir, né?
É, então, você pode ganhar mais que eu, mas eu tô dentro dessa faixa, entendeu? Que se pode ganhar. Eu não tô recebendo abaixo dessa faixa e você não tá recebendo muito acima dessa faixa, entendeu?
Sim.
Só que, por que é um assunto polêmico, né? Pôr o salário dentro da empresa ajudaria a evitar esse tipo de discrepância que é uma mulher muito competente num cargo de, sei lá, engenheira de software ou programadora sênior, recebendo como programadora júnior, enquanto um cara, também muito competente, programador sênior, recebendo a faixa salarial mais alta daquele cargo. Entendeu?
Uhum.
Então, eu sou a favor da exposição salarial dentro da empresa.
Tipo assim, velho, eu acho que depende muito também você expor dentro da empresa. É interessante a empresa ter um plano de crescimento, né? Ter um plano salarial, ter um plano de cargos da própria empresa e expor isso para todo mundo. Agora, dependendo da empresa, velho, se ela for grande, se for médio porte ou até pequena, dependendo das pessoas ao redor, expor salário pode ser uma coisa muito negativa, tá ligado? Porque pode ter pessoas que queiram dar rasteira, mal intencionadas, tá ligado? Pode ter pessoas que usem esse argumento para fazer outros questionamentos que não faz sentido no momento, por exemplo. O cara que tá em ascensão não começou a ganhar bem, e aí ele começa a questionar, poxa, mas se eu tô em ascensão, por que eu não deveria ganhar bem mais do que fulano X, que ele só faz isso, por exemplo. Mas ele ainda tá construindo a carreira dele, então isso pode começar a ter tópicos negativos. É isso que eu falo, às vezes depende muito das pessoas envolvidas, tá ligado? Tanto das pessoas à frente da empresa, quanto os próprios colaboradores, tipo. Empresas pequenas, normalmente a gente se comunica, fala quanto ganha, fala qual é o carro que tá, qual é o nível que tá. E pela minha experiência, velho, sempre ficar expondo não é tão interessante, tá ligado? Tipo assim, tem momentos que é interessante você expor para colegas ou até amigos que você trabalhe dentro. Eu não vejo problema nisso, que é esse lado de expor salário dentro da empresa. Tipo, Ramos, eu ganho tanto, velho, tu ganha quanto? Como é que a gente pode ver a média da galera para ver se tá todo mundo bem? Isso acontece porque a gente é amigo. Acontece porque a gente tem uma confiança, acontece porque a gente tem, a nossa equipe tem uma cabeça muito mais aberta e muito mais tranquila, ninguém quer passar a perna em ninguém, tá ligado? Pelo menos é isso que eu percebo, vejo na equipe, mas nem sempre é assim, nem sempre é um cara que tá sempre querendo ajudar o outro, nem é sempre eu querendo te empurrar pra cima e você querendo me empurrar pra cima. Tem gente que pensa totalmente ao contrário, e quando existem essas pessoas que querem empurrar você pra baixo, a expulsão do salário pode ser perigoso, tá ligado?
Pois é, então, eu tenho tanta coisa pra falar sobre o que você falou agora.
Pois é, abriu a caixinha de Pandora aí.
É que é o seguinte, primeiro, salário pode até parecer que é uma coisa privada, mas, velho, tirando alguns casos, todo mundo sabe quanto você ganha. Uhum. Porque as pessoas, elas triangulam as coisas, elas fofocam daqui de lá, buscam informações acolá, e um é amigo do RH, e, velho, é tipo, tentar esconder quanto você ganha é uma parada que não dura muito. Eu já trabalhei em empresa que ela tinha 200 mil funcionários, sei lá quantos funcionários a empresa tinha. A empresa tem escritório no mundo todo, presta serviço para quase todos os órgãos públicos do planeta. E eu sabia o salário do cara do meu cargo na Espanha. Então, assim, como é que eu sabia? Porque existe uma rede de conexões dentro de uma empresa que é uma rede, digamos, deep net, tá ligado? Dentro da empresa. E toda empresa tem. Então, negar que isso existe é, tipo, não adianta, não tem como negar. As pessoas, elas acabam sabendo. E, sim, concordo com você plenamente. Existem pessoas que querem passar a perna em você e elas podem crescer o olho no seu cargo porque você ganha X. Só que isso depende muito da cultura da empresa.
Exatamente.
Um exemplo, né? Existem empresas que você sabe quanto o CEO ganha, quanto o CTO ganha, quanto o vice-presidente ganha. E já é a cultura deles expor o quanto eles ganham, expor o quanto cada pessoa ganha. E aí o que acontece? Você olha pro seu coleguinha lá, que é sênior e você é júnior, e você sabe que ele ganha mais porque ele é sênior. E aí tem duas situações que podem acontecer aí. E isso depende muito da cultura da empresa, né? Vou tentar explicar isso. Você como júnior pode tentar começar a passar a perna no cara, porque ele ganha mais, ou você como júnior pode tentar aprender com ele para realmente virar sênior. Aí, o que acontece? Duas opções, né? Uma, você é um cara que trabalha muito e o cara que é sênior não trabalha muito e você fica puto porque você faz o que ele faz e não ganha o que ele ganha.
Isso.
E a outra situação é, você é um cara safado que quer passar a perna no cara para poder chegar no cargo dele. A primeira opção, que é a opção que você trabalha muito, se você está numa empresa onde a cultura da empresa foi construída de uma forma aberta, você vai conseguir poder chegar no seu contratante, lá no seu chefe, e conversar com ele. E ele vai expor para você os motivos pelos quais ele acha que você ainda não pode estar lá. Ou ele vai te colocar lá. E aí, lógico, a gente sabe que isso aí é o mundo dos unicórnios, né? Quando eu falo unicórnio, eu não estou falando das startups fodonas, não. Estou falando do mundo irreal. Normalmente, o contratante, ele vai te explicar o porquê que ele não pode te colocar lá. E existem as empresas que têm essa cultura mais fechada, que aí, se você for falar com o cara, pode gerar até um atrito, né? Mas, independente de terem pessoas assim, que podem passar a perna, ou que podem crescer o olho, ou que podem criar um motinho, alguma coisa específica, eu acho que expor o salário dentro da empresa de todo mundo é muito interessante para que você evite esse tipo de racismo velado, né? No sentido de que um cara branco pode ganhar mais que um cara de cor negra, ou que um homem ganhe muito mais do que uma mulher que exerça a mesma função, entendeu? Eu acho que hoje em dia é muito mais preocupante isso do que a gente tá se preocupando com o cara que vai criar picuinha, entendeu? Porque se eu crio uma cultura na minha empresa que ela é assim, eu não vou deixar entrar pessoas que são dessa forma, entendeu? Que vão gerar esse tipo de picuinha. Então, é muito difícil você ser uma empresa grande que não era assim e se tornar assim. Porque você não sabe que tipo de pessoas estão trabalhando para você. Você é uma empresa muito grande, né? Então eu sei que não é para todo mundo. Não estou dizendo aqui que uma empresa como a Microsoft tem que abrir o salário para todo mundo, por exemplo. Entendeu? Eu acho realmente que é difícil. Mas o que pode acontecer na Microsoft da vida é que quando uma empresa é tão grande quanto a Microsoft, ela acaba sendo, na verdade, um conjunto de pequenas empresas dentro de uma empresa maior. Porque existem os silos, né? A galera que faz o sistema tal, a galera que faz outra coisa. Então, essa galera em si, ela pode criar um tipo um silo ali que tem as próprias regras, entendeu? Então, se a empresa ela permite isso, então ela pode ter várias culturas diferentes dentro da empresa, que ela pode acabar gerando isso, né? E aí eu posso ter uma exposição salarial naquele meu silo. O que eu acho que não vale a pena, e eu não acho produtivo, eu não acho que ajude em nada o planeta, é um cara na Califórnia dizer que ganha X e um cara na Índia dizer que ganha Y, entendeu?
Exatamente. Não faz sentido. Tinha até comentado quando você fez a primeira pergunta. Cada região, cada cidade, cada país tem uma base, pô. Vamos dar dois exemplos aqui no Brasil. O salário base, o salário médio de Maceió é completamente diferente do salário base médio de São Paulo. Independente se você vai trabalhar remoto ou presencial, as médias são totalmente diferentes. E tem gente que tem amigos que trabalham em outros locais, ganham mais fazendo a mesma coisa, no mesmo nível, e quer começar a combater uma empresa aqui em Maceió, por exemplo, em vários locais, para ganhar a mesma grana de lá. É muito difícil, véio, até porque as empresas das regiões não conseguem competir com o mercado assim. A grana que chega é diferente da grana que tem que sair, tá ligado? Uma coisa que eu posso dar de exemplo é: o Basecamp, ele paga a base salarial, independente de qualquer lugar do mundo, ele vai dar a base salarial baseado no Vale do Silício. Sendo que não é assim para todas as empresas. A maioria das empresas, ela vai dar a base média de onde o cara tá, pô. Então, se você tá trampando em uma região específica, a base normalmente que você vai receber é daquela região, tá ligado?
É, o que acontece é o seguinte, primeira coisa é que eu falo muito, assim, inclusive quando eu entrei na thread pra falar, meio que eu apoiei uns pontos, desapoiei outros, e a galera meio que me xingou de um lado e me apoiou de outro. E o que que acontece? Tem muita gente, principalmente que não entende como funciona um mercado, porque nunca teve empresa, lógico, nunca procurou entender o lado do empresário, né? Tem muita gente que acha assim, ah, fulano de tal ganha 20 mil em São Paulo, eu tô aqui ganhando 5 mil. Isso é um absurdo, não sei o quê, eu faço a mesma coisa que ele, papabá.
Isso que você falou aí, eu não sei alguma porcentagem exata, mas eu coloco aí que 90% das pessoas nem se lixam para saber ou entender do empresário, pô. Só querem saber do dele, tá ligado?
É, mas isso aí é uma cultura que se criou no Brasil, essa cultura paternalista, né? Do Estado prover para as pessoas. Então o cara enxerga o empresário como o bandido, né? O cara que tá roubando e tal. Mas assim, não é todo mundo, né? Principalmente na área da gente, as pessoas são mais esclarecidas, né? Eu não quero também ofender outras áreas, né? Eu tô até com medo de ofender outras áreas aqui. Mas assim, tô falando que as pessoas que eu conheço, pelo menos, elas têm um esclarecimento sobre isso mais interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, o cara tem essa visão, e aí, quando um cara na Califórnia expõe o salário dele, ah, eu tenho um ano e seis meses na área de software, ganho 400 mil por ano. Aí o cara que tá em São Paulo ganhando 20 mil por mês, o cara diz, como é? O que eu tô fazendo aqui, né? E aí ele começa a brigar por um salário maior dentro da própria empresa ou criar confusão no Twitter ou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque ele não tem a noção de mercado, que cada mercado é diferente. E outra, mesmo que, por exemplo, você deu o exemplo do Basecamp aí, que é uma empresa que paga um salário igual para todo mundo, né? Tipo assim, ele tem uma faixa salarial que é baseada no Vale do Silício e ele paga para todo mundo, independente se você está na China, se você está no Brasil, se você está independente.
Isso é uma coisa dos sonhos, assim, que eu acho, tá ligado? Tipo, meio que real isso acontecer pra todo mundo.
Então, vou tentar dizer a minha visão do porquê que eu acho que algumas empresas podem fazer isso. O mercado de internet, né, quando uma empresa lança um produto, que ele é um produto de internet, é um produto online, né, que todo mundo pode acessar. Vamos supor que ela lançou um produto em inglês, né, que é a língua que todo mundo usa. Imediatamente esse produto ele está acessível para o mercado global. Então, se você lançou um produto que pode atender o mundo inteiro, e aí o Basecamp, esse tipo de produto, né, que pode atender o mundo inteiro, e são raros os produtos que podem atender o mundo inteiro, assim. Eu tiro, por exemplo, a empresa que eu trabalho, para ela pegar o mesmo software dela e colocar no Brasil, ela teria que modificar o software, porque existem leis trabalhistas, existem várias outras coisas que ela não leva em consideração, estando nos Estados Unidos. Então, quando você lança um produto que ele é global, que todo mundo pode usar, e todo mundo começa a usar, e você é uma empresa de sucesso, talvez faça sentido você migrar para um salário base mundial.
Mas tem um detalhe muito importante aí, vamos também. O Basecamp é completamente remoto. Se ela tivesse uma base fixa também, isso podia quebrar no meio a ideia de ter a base salarial igual para todo mundo, tá ligado?
Sim, claro. Ela ia acabar tendo a base salarial do local onde ela estava. Isso. Né? Do local onde ela estaria.
Exato.
Mas aí ela ia ter uma base salarial de lá. Mas, né, supondo que é uma empresa de internet, ela pode escolher a base salarial dela. Ela poderia, por exemplo, escolher a base salarial de Detroit ou de Miami, entendeu? Não precisaria necessariamente escolher a base salarial da Califórnia, né, do Vale do Silício. Mas eles usam isso também como uma jogada de marketing, né?
Com certeza.
Eles são muito, muito bons no marketing. Então, o que acontece? Uma empresa dessa, global, desse jeito, ela pode sim, sendo uma empresa pequena, talvez, adotar um range desse aí igual para todo mundo. Mas aí você pega, por exemplo, uma empresa como a Indra, que é uma empresa que presta serviço para N mercados, né? Do mercado militar até serviços públicos em geral. É uma empresa que tem, sei lá, milhares de funcionários e não faz sentido para a Indra ter esse tipo de base salarial. Ela tem que ter bases salariais para mercados. Vamos supor que ela atenda o governo de São Paulo. Aquela equipe que atende o governo de São Paulo é uma mini empresa dentro da empresa, entendeu? Então, aquela equipe que está atendendo o mercado de São Paulo, o governo de São Paulo, ela recebe relativamente ao que o governo de São Paulo paga para a Indra para manter aquela equipe. Então, ela pega a base salarial de São Paulo, entra numa disputa, ganha o contrato e ela paga de acordo com a base salarial de São Paulo. Então, ela nunca vai pagar de acordo com a base salarial de Nova York, entendeu? Então, assim, é um cara que trabalha na Indra, não adianta ele ficar olhando o Twitter que o moleque de 21 anos ganha 400 mil por ano e ele ganha 50 mil, 60 mil, 70 mil por ano. Não adianta, porque são mundos diferentes. Não tem como você equiparar. E aí, por que são mundos diferentes? O mercado que a empresa desse moleque está envolvido, quanto é que ele gira para a empresa? Existe hoje, né, uma quantidade de crédito barato muito grande, então essas empresas pegam dinheiro de VC e às vezes nem dão lucro e dão um salário altíssimo para as pessoas.
Apostando no unicórnio da empresa.
É, existe tantos fatores que eu vi que isso se perdeu na discussão. No meu entendimento, começou a ser mais uma disputa de ego, né? Eu ganho X, eu ganho Y. E aí, chega no ponto que eu falei lá no início. Eu acho interessante expor salário, sim, mas dentro da empresa. Porque faz muito sentido dentro da empresa. E quando eu falo dentro da empresa, voltando para a Indra, por exemplo, que é uma empresa que tem milhares de pessoas, eu tô falando daquele seu silo dentro da empresa, entendeu? Então, quantas pessoas que estão ali, naquele contrato, faz sentido para que as pessoas estejam abertas ali a entender e saber aonde elas podem ir. Uma outra coisa que você pode perceber que mostra que a empresa não está confortável com essa questão de dinheiro, que eles não conseguem ser abertos com relação a dinheiro, é quando você vai buscar emprego e você vai olhar as ofertas de emprego. Tem muita oferta de emprego que não diz quanto é o salário. E é a grande maioria, entendeu? E aí o cara passa por um processo seletivo, às vezes cansativo, extenuante, estressante. E aí, no final, o cara recebe uma oferta que, tipo, era menos do que o cara ganhava em outra empresa ou então não era nada do que o cara imaginava, entendeu? E por que as empresas fazem isso? Porque elas já não têm uma política de salário aberta dentro da empresa e elas já não podem estar expondo quanto elas vão pagar porque pessoas dentro da empresa podem até ver.
Exato.
Entendeu? Imagina um cara que ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, vê lá que abriu uma vaga para a equipe dele onde vão pagar 8. Então, assim, até isso, a própria empresa talvez se prejudique.
É muito complicado, James, na real. Uma coisa sobre exposição, tipo, o meu salário, os meus amigos que perguntam, normalmente eu falo sem problema nenhum, porque eu sei que eles vão tentar ver a base para conseguir empregos semelhantes, empresas semelhantes, para ter uma base ali, tá ligado? Para discutir, é uma coisa saudável, mas não aleatoriamente ficar informando. Assim como às vezes eu pergunto, velho, como é que tá a tua vida, como é que tá a grana que tu tá recebendo, como é que tá o teu trampo. E isso, discussões boas, tá ligado? Eu acho que só vale a pena expor salário dessa forma, assim. E como você falou, dentro da empresa, sim, eu acho que é válido ter a transparência. Agora a empresa tem que se trabalhar muito pra isso. E é difícil, velho. Não é uma tarefa fácil pra empresa administrar o crescimento e administrar todo o ganho e repassar a grana, tá ligado?
É, não é uma tarefa fácil, como eu falei mais cedo, não é toda empresa que vai conseguir fazer isso, entendeu? Eu vejo, sim, existem muitas empresas que têm uma hierarquia e uma estrutura muito parecida com a do Basecamp, que poderia fazer isso, mas elas preferem não fazer. E aí, não fazendo desde o início, fica mais difícil de fazer no futuro. E eu acho que elas, não vou dizer pecam, mas elas poderiam repensar isso e poderiam agir, tomar uma outra atitude, né? Mas a gente sabe que quanto mais complicado o mercado, né? Quanto mais também complicado o balanço da empresa, né? Quanto ela tem de caixa, né? Se ela tá tentando sobreviver ou se ela já tá muito bem. Quanto mais complicado isso, mais difícil para ela abrir, ter essa exposição, assim, ter um jogo mais aberto. O Basecamp, ele é um caso totalmente à parte. É uma empresa super bem sucedida. Os donos já são milionários. Eles estão cagando para dinheiro, na verdade. E aí eles tomam essas atitudes porque sabem que é uma jogada de marketing excelente também, além de tudo, né? Eles não fazem pelo marketing, eu imagino, mas eles também não deixam de usar isso como uma forma de marketing muito boa para eles. Eles são autores de livros, então para eles têm sempre que se comportar de acordo com o que eles escrevem, né? Porque você tem que viver o que você diz que é para ser coerente. Então, assim, existem N fatores, né? E uma empresa que tá começando agora, uma startup, ela pode estar sofrendo com caixa curto, e aí quando ela vê a oportunidade de contratar um cara bom pagando pouco, ela tenta, e outros ela paga mais caro, então fica essa disparidade muito grande de salários dentro da mesma equipe, porque um cara negociou melhor que o outro, e aí a empresa tá tentando o tempo todo pagar o menos possível, e o cara tá tentando o tempo todo receber o máximo que ele puder, e aí acaba que uns negociam bem, outros não, e tem essa disparidade de salário. Isso não é bom para a equipe, e a empresa que acha que o funcionário do lado, o funcionário específico, não sabe o salário do coleguinha, ela tá muito enganada. É muito difícil as pessoas manterem o salário privado. Ela pode não saber exatamente quanto você ganha, mas elas têm uma média muito próxima do quanto você ganha.
Sim, sim.
Então, por isso que eu acho que não é viável uma empresa ficar escondendo quanto paga para uma equipe específica, entendeu? É muito difícil, no caso de uma empresa com mais de, sei lá, 10 mil, 100 mil funcionários, ter esse tipo de política, mas ela pode ter esse tipo de política por departamentos. Ela pode ter esse tipo de política por, como eu falei, esses silozinhos dentro da empresa. Empresa, né? E aí eu também queria entrar em outro tópico, né? O que você acha que são os efeitos, Rashid, de uma exposição salarial dessa, né? Quais são os efeitos nas pessoas, né? Quando um cara da Califórnia diz que ganha 500 mil por ano e o cara da Índia ganha 30, como é que você enxerga esse efeito nas próprias pessoas? Porque eu comecei a ver lá no Twitter a galera falar, meu irmão, vamos parar com esse negócio de expor salário, porque isso já tá gerando até problema de depressão na galera e tal.
Velho, depende do contexto que tá sendo informado e o que tá sendo exposto. No Twitter começou a falar somente pra exposição de ego, assim. Também eu percebo dessa forma. E isso realmente traz um lado muito negativo, pô. E revoltas da comunidade, porque um dos tweets que eu vi foi de um maluco dizendo lá que fora de contexto, como assim fora de contexto? Ele não tava querendo ajudar, eu acho, a comunidade, só queria expor a grana dele. E aí era um cara de 23, eu acho, 24 anos, que tava expondo e que ganhava, tipo, acho que era 400k por ano, alguma coisa assim, ou era 200k em dólar, não lembro agora. E só falou isso e aí as pessoas começaram a bater por cima, né? E aí um efeito negativo que eu vi foi comparações, pô. Comparações não dentro das áreas, mas começou a ter comparações com outras áreas. Comparações com professores, tá ligado? Que ganham nem às vezes um salário mínimo do estado, que trabalha lá 60 horas, que não tem ajuda a mais do governo. E aí começou a ter esse tipo de comparações que também não faz sentido ter, tá ligado? Tipo, a área é completamente diferente. Mas expondo dessa maneira e tendo essas comparações, as pessoas começam a pegar raiva, a dizer que também o cara lá de 20 e tantos anos é injusto ele ganhar aquilo tudo. E tipo, não é injusto. Se o cara conseguiu na empresa que tá, se o cara tem a capacidade de ganhar aquilo, tá massa. O problema é ele expor só pra dizer que ganha tanto, tá ligado? E não pensar na comunidade. Então, assim, só respondendo sua pergunta, é tipo, a comunidade, de modo geral, não só programadores ou da área de TI, começam a ver isso como uma incoerência em todo sentido, tá ligado? Porque as comparações começam a ser extremamente negativas e pode rolar, sim, como você falou há um tempinho atrás, depressão, pô. Porque imagina um professor ou qualquer outra área que o cara ganha um salário mínimo ou, tipo, trabalha lá ralando tantas horas e o cara tem capacidade e vê um pivete ganhar aquilo tudo, o cara, ó, caralho, velho, como é que eu não posso ganhar mais que isso que eu tô ganhando hoje, tá ligado? E, tipo, é complicado, velho, é complicado.
É, a pessoa que tá ouvindo aí, ela pode estar pensando, né, tá se roendo aí pra querer dar um soco na gente, no sentido de, tipo, velho, mas o cara, ele tá lá, ele conseguiu, tipo assim, ele tem a capacidade dele e tal. Só que uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, a gente tem vivido, desde 2010, 2012, eu acho, uma quantidade de crédito disponível a juros muito baratos. Então, o que que isso tem criado, né? Isso tem criado empresas que são bilionárias, mas não dão lucro. São empresas que estão no mundo inteiro, Uber, Netflix, a própria Amazon, né? Centenas de empresas que são consideradas os chamados unicórnios, né? Empresas que valem mais de 1 bilhão, porém não dão lucro, elas dão prejuízo constantemente. Umas dão prejuízo porque estão expandindo, e aí ninguém sabe se elas pararem de expandir e começarem a dar lucro, se elas vão conseguir sobreviver. Outras têm um modelo de negócio que não dá lucro mesmo, não tem como essa empresa dar lucro, teria que mudar o modelo de negócio. Então, o que acontece? Essas empresas, para continuarem sobrevivendo, elas pegam mais crédito. Como é que elas pegam crédito? Como o juros está muito baixo no mundo todo, em alguns lugares até negativo, os investidores, fundos de pensão, quando eu digo fundo de pensão, é o dinheiro do seu avô lá, que investiu na aposentadoria dele. Como essas empresas que administram esses fundos e os bancos não conseguem mais ganhar tanto dinheiro na renda fixa e na renda variável, eles tentam, mas talvez não tenha um lucro tão grande e tão rápido quanto investir numa startup de sucesso, o que acontece? São criados grupos de investimento, grupos de pessoas que se juntam para pessoas que têm um certo crédito. Eles criam algo chamado, sei lá, uma venture capital, algo da vida, como, por exemplo, SoftBank, que pega crédito do banco central ou de bancos de um país e, como os juros é muito baixo, ele consegue emprestar esse dinheiro, né? Ele consegue investir em startups e continuar investindo enquanto elas não dão lucro. E aí eles vão investindo e, em algum momento, eles vão ter que parar de investir, porque o dinheiro não cria do nada, né? Quer dizer, até se cria do nada, né? Mas não é uma fonte que é constante e eterna, né? Ela vai secar em algum momento. Então, nesse momento que uma fonte secar, essas empresas que estão aí, sei lá, expandindo pelo mundo todo, mas não conseguem dar lucro, e são essas empresas que pagam salários exorbitantes, talvez, ou que inflacionaram os salários do mercado, elas vão ficar sem dinheiro. E aí o que acontece? Durante os anos, o salário do engenheiro de software comum, né? Pessoas como nós, assim, eu e você, e outros que estão ouvindo, ele só foi aumentando, ao ponto de que, em alguns lugares, as pessoas ganham salários que são, infelizmente, eu digo isso porque eu adoraria ganhar 500 mil por ano, $500 mil por ano, quem é que não quer? Só que você tem que entender que é um tanto irreal um salário desse para uma pessoa que exerce uma certa função só. É bem polêmico isso que eu vou falar, mas os salários não deveriam ser tão altos. Eles são muito altos. Tanto que se você olhar para 20, 30 anos atrás, eles hoje estão exorbitantemente altos, que fez com que outros mercados também aumentassem os seus preços, né? O mercado imobiliário americano, principalmente na Califórnia, é super caro, é muito caro morar na Califórnia, entendeu? Uma casa de $100 mil lá custa 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, sei lá. E não deveria.
O aluguel de um quarto de sala lá, pô, 7K de dólar, velho.
Exato, o aluguel é caro, entendeu? Então, por quê? Porque tá tudo inflacionado demais. E por que tá inflacionado demais? Porque existe um crédito a juros muito baixo, disponível, um crédito barato. E quem tem acesso a esse crédito, que são as venture capitals, essa galera rica que se junta e cria um fundo e tal, e os próprios fundos de pensão, principalmente os americanos, né, que investiam muito em renda fixa fora do país, e esses outros países onde eles investiam hoje têm um juros muito baixo, eles têm que agora investir em outras coisas mais arriscadas para poder ganhar aquela mesma média de dinheiro para poder manter o fundo de pensão. Então eles entram em negócios mais arriscados. Então eles investem num WeWork da vida, que basicamente é uma empresa que tem prédios e abre salas de coworking, quer dizer, nada inovador, não tem inovação nenhuma nisso. E aí a inovação deles é deixar o lugar bonitinho e ter refrigerante e salgadinho de graça.
Ô, rapaz, onde é que tem aqui, Marcel?
Né? Onde é que tem? E aí, quer dizer, uma empresa dessa que não dá lucro continua recebendo investimento, investimento. Por quê? Porque uma vez que essa galera já está dentro, eles não veem mais como sair. Eles têm que continuar injetando dinheiro até o ponto em que a empresa abre um IPO e eles passam a bomba para frente, entendeu? Tipo, agora se vira aí, já vendi minha parte, consegui lucrar minha grana. Quem comprou a ação agora, que se arrebente, entendeu? Só que o que acontece? Se essas empresas não conseguirem chegar nesse patamar, uma hora o dinheiro vai secar. E aí as empresas não dão lucro, não tem modelo de negócio que dá lucro. Elas vão ter que cortar os gastos. E onde é que elas vão cortar? Nesses salários exorbitantes, porque os salários estão fora da realidade, infelizmente. Adoraria que não estivesse. Como eu falei, eu adoraria estar ganhando aí um salário super ultra desses aí que um garoto de 22 anos ganha no Google, mas esses salários estão meio fora do mercado. E por que essas empresas hoje pagam esse tipo de salário? Porque elas não têm outra opção. Se elas não pagarem, o concorrente paga. Então, quando elas acham um cara que tem potencial e que vale a pena, que eles veem ali que aquele funcionário vai ser um excelente funcionário para eles, eles vão pagar. Então, um cara ganha 200 mil, 250 mil no Google, mais opções, mais ações, mais não sei o quê, mais um monte de benefício. Mesmo a empresa sabendo que isso está um pouco fora do mercado, se comparado a 20, 30 anos atrás, com a média, tá? Mesmo sabendo que isso está fora da realidade, ela paga porque outra pagará, entendeu? Então, assim, o que pode acontecer e vai acontecer, e aí eu espero que todos estejam preparados, é quando essa bolha de crédito estourar, só vão ficar as empresas que dão certo tipo de lucro, que têm condições de se manter sozinhas, entendeu? E muitos desses salários exorbitantes podem ser que evaporem do dia para a noite.
Eu acho que isso aí vai demorar ainda 10, 15 anos.
Não, eu acho que isso é provável 3, 4 anos acontecer.
Ah, você acha tão próximo assim, velho?
Acho.
Por quê?
Porque já está acontecendo, né? Exemplos, aquela empresa de patinete eletrônico, Yellow, é uma empresa que ia expandir para todo o Brasil, agora não vai mais expandir, demitiu uma galera porque eles estavam tentando pegar mais uma rodada de investimentos e não conseguiram, ou a rodada veio menor, se eu não me engano. A WeWork também tentou fazer o IPO, rolou uma série de escândalos lá dentro, inclusive a WeWork, ela, por exemplo, é uma empresa que o próprio dono é dono dos prédios, que a própria empresa dele aluga. Quer dizer, já é um conflito de interesse muito maluco ali dentro. E aí eles também não conseguiram abrir IPO, ou não conseguiram abrir uma outra rodada de investimento, se eu não me engano, ou conseguiram, mas foi menos. Então, quer dizer, o próprio SoftBank, uma empresa que investe em milhares de outras empresas, na China, por exemplo, já criou vários unicórnios e investe um monte de empresa no resto do mundo, já está vendo o crédito barato meio que se esvaindo. Então, o que acontece? Como eu falei, o dinheiro não é uma fonte eterna, não é uma cachoeira que está ali rolando grana o tempo todo, entendeu? Uma hora vai secar.
Isso é verdade.
E eu não imagino que vai secar em 10, 15 anos, não. Acho que vai secar bem rápido, assim, até. E muita gente que está no mercado já acha que já deveria ter secado. Então, eu não acho que, por exemplo, um cara que ganha 500 mil dólares por ano vai começar do nada a receber 50 mil dólares por ano. Não, isso não vai acontecer. Os salários não vão cair desse jeito. Mas o que eu acho é que empresas vão começar a pensar duas vezes em expansões, algumas vão cortar pessoal, entendeu? Então, assim, não dá para você manter um negócio que não dá lucro. E como é que você faz para o negócio começar a dar lucro? A primeira coisa que você faz é cortar as pessoas e depois tentar melhorar ou conseguir mais clientes. E aí, por último, esses caras vão pensar no modelo de negócio deles, entendeu?
Entendi.
Então, assim, voltando para o tópico principal que a gente saiu muito. Um cara que expõe o salário na Califórnia, você que está aí em casa ouvindo, não pode comparar com o salário que você recebe aí no interior de Coité do Noia, entendeu?
Não pode mesmo.
Então, assim, não tem como você comparar, não tem nada a ver, mercados diferentes, dificuldades diferentes para a empresa, quantidade de clientes, mesmo que seja uma empresa de internet, que o produto seja global, ela paga impostos diferentes, ela tem leis trabalhistas diferentes, enfim, olhe sempre dentro do seu contexto. E aí talvez você consiga entender melhor se você está ganhando pouco ou muito, né? Principalmente dentro da sua própria empresa, você vai conseguir entender melhor, né? Que aí é onde você talvez primeiro tenha que lutar dentro da sua empresa para depois lutar no mercado em geral. Eu sou a favor da exposição de salários nas empresas para que as pessoas saibam quanto ganham. E aí você, por exemplo, que é uma mulher que sabe que está ganhando muito menos, pode pelo menos tentar ir trabalhar em outro lugar. Seria muito bom que servisse de alguma coisa, expor salário para todo mundo, para que as pessoas vejam que uma empresa paga 30% a menos para uma mulher do que para um homem. Só que eu não vejo como isso pode dar em alguma coisa, assim, em termos mais globais. Pode ser que uma empresa que exponha, ela vire um bode expiatório ou sofra uma pressão da comunidade e ela mude, mas não vão ser todas que vão mudar. E aí você pode argumentar, né? Mas se uma mudar já é bom e tal. É bom. Só que eu acho que essa discussão, essa exposição salarial, ela acaba descambando para um outro caminho, que foi o caminho que a própria thread do Twitter descambou lá, né? Que foi o caminho do ego.
Exatamente.
E eu acho que, a princípio, para que as pessoas tenham uma sanidade mental também, se a empresa expor o salário dentro da empresa, já ajuda bastante. Lógico, no mundo perfeito, vamos todo mundo expor o salário e as empresas vão ser atacadas se elas estiverem fazendo esse tipo de atitude, né? Pagar menos a uma mulher que pagar um cara com o mesmo cargo, por exemplo. Não devia existir isso, mas o mundo não é o que a gente quer, ele é o que é, né?
Exatamente. Falou tudo agora, em uma frase.
É isso.
Galera, esse foi mais um episódio do Dois Devs Podcast. Espero que tenham gostado. A gente quis expor nossas opiniões e sobre a thread que teve no Twitter, mais sobre o porquê de expor salário, se vale a pena. Você viu aí, rendeu bem o episódio. A gente tem muita coisa para falar, né? Acho que todo mundo tem muita coisa para falar. E se curtirem, não deixe de compartilhar, também não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube também, no Spotify, no Deezer, tem várias plataformas de podcast, a gente também está lá. E foi um prazer inenarrável estar com o Ramos novamente essa manhã, muito obrigado. Não deixe de seguir também a gente no Twitter, @2devspodcast, no nosso site do podcast 2devcast. E nosso e-mail, se você quiser entrar em contato, pode ser via e-mail, 2, não é o numeral, no caso é por extenso, 2devs@gmail.com, ou pelo nosso Instagram, @2devs, ou pelo nosso Instagram pessoal também, @ThiagoRamosAL e @RashidCalazans.
Ou pelo Twitter, @2devspodcast.
Exatamente.
Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu.